Olá, muito bom dia a você que segue aqui ligado nas informações do Notícias Agrícolas. Nós voltamos com a nossa programação ao vivo na manhã desta quinta-feira, dia 5 de janeiro de 2017. E eu trago agora mais dados do acompanhamento de safras. E nesse instante, nós vamos até a região de Barreiras, lá no oeste do estado da Bahia, para conversar com a engenheira agrônoma lá da região, que é a Yong Gonçalves Feitosa Narsal. Ela já está conosco na linha e vai trazer agora importantes informações a respeito dessas três culturas muito importantes lá na região, que é a soja, milho e algodão. A gente vai saber tudo o que está acontecendo lá na região. Mas Yong, muito obrigada pela sua participação, bom dia para você e seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas.
Oi, bom dia, Fernanda. Eu que agradeço a oportunidade por estar aqui falando com vocês, o pessoal do Notícias Agrícolas, que já é um site que eu já acompanho, já tem um tempinho também. Acompanho também o aplicativo de vocês e smartphone. Enfim, estamos aí, né, passando por um período na região, já um período de estiagem, que está oscilando aí de 15 a 20 dias em toda a região oeste. Mas assim, graças a Deus, os últimos boletins, né, divulgados aí, agrometeorológicos, ocorreu já essa semana algumas chuvas isoladas e irregulares na região de Roda Velha, que é distrito de São Desidênio, na região de Luiz Eduardo Magalhães. Já ocorreu realmente essa confirmação dessas chuvas em pontos isolados e irregulares, oscilando aí de 10 até 30 milímetros. Isso já é perceptível em algumas áreas. E, assim, estamos aguardando um novo boletim, que também já foi divulgado para a região, de que vai ocorrer uma estabilidade, né, de temperatura, de chuva, para a região na próxima semana, que se inicia agora. A semana agora é do dia 10, a gente já está aguardando aí, do dia 9, mais ou menos, a semana do dia 9, já ocorre, segundo o último boletim divulgado, já ocorre uma instabilidade da chuva para toda a região, oscilando aí de uma temperatura melhor e também precipitações variando aí de 50 até 60 milímetros, que isso é muito bom já para a região. Enfim, a safra, nós já iniciamos a safra desde a safra 16, 17, foi iniciada já em novembro. Tivemos aí as três principais culturas plantadas na região, soja, algodão e milho. Fazendo destaque para a área de algodão, que ocorreu referente a 15, 16, uma redução de 15% dessa área. Ela foi reduzida a 15% comparada, né, à área da 15, 16. E um aumento da área de milho, um crescimento de 33%. E a de soja também, ela permaneceu um pouco a mais. Enfim, devido justamente ao que a região, né, e não só a região, mas também em outras localidades, a gente passou um período muito grande de estiagem ano passado. Então, o produtor preocupado com esses fatores e também questão de custos também, ele sinalizou para planejamento da safra 16, 17, justamente esse aumento da área de milho, essa redução da área de algodão e também um pouco acima a área de soja. E também outro destaque foi a questão que tivemos um preço muito bom pago pelo milho na safra 15 e 16. Então, esse também foi um fator determinante para que o produtor também fizesse esse planejamento de aumento de área. Então, já existem especulações da commodity agrícola do milho, que ela inicie depois da sua colheita, a preço de mercado comercial para venda, ele auxilia na casa dos R$ 35,00 a saca. E que ano passado para a gente foi muito bom. O produtor, ele ficou muito otimista com o milho ano passado. Então, esse foi um dos fatores também determinantes desse aumento de área. Ele ficou muito otimista com o preço. Então, assim, e com esse aumento, a região, né, ela aumentou 33%. E isso é muito bom. Isso é muito bom, sendo que, né, lógico, o produtor está vindo acompanhando também os boletins agrometeorológicos. Eles possuem as consultorias, e dentro dessas consultorias, as consultorias, elas passam todos esses boletins diariamente ou semanalmente de como está oscilando as temperaturas, como está oscilando a formação de chuvas.
Agora,
Então, assim, ele
Yong.
vem acompanhando diariamente isso.
Agora, Yong, você passou muitas informações importantes agora, só para a gente detalhar um pouquinho essas informações nesse instante. Falando primeiramente a respeito das chuvas, temos esse período sem chuvas aí em algumas localidades, altas temperaturas também. Para considerar essa safra, gostaria de saber com você, o produtor rural já conseguiu finalizar o plantio de milho e soja e como está o algodão também?
Bom, positivo. Realmente, ele conseguiu já, ele já finalizou. Os últimos plantios ocorreram agora até o dia 20 de dezembro. Ele já finalizou a área de soja, ele já finalizou sua área de milho. Ele também, pessoal, sequeiro, já finalizou também seu algodão. Estamos no aguardo, pessoal, irrigado algodão, para que meados da primeira quinzena de janeiro até o próximo final de janeiro, eles consigam finalizar a área de irrigado. Mas sequeiro, ela já foi toda concluída. Porque justamente tivemos, justamente devido a... O fator que mais, né, prevaleceu nessa safra é porque estamos um fenômeno inverso da safra anterior, da 15-16, que era é o Niño na 15-16. Estamos com Laninha em 16-17. Então, o que favoreceu para nós aqui na região foi que realmente a chuva ela veio em novembro, o que estava se esperando, veio e o pessoal conseguiu plantar. O pessoal conseguiu plantar. Então, assim, o comportamento da Laninha ocorreu já essa oscilação agora, mas a tendência é que agora, daqui a primeira quinzena de janeiro, ela se normalize o comportamento. Mas o que era se esperado de boletim de novembro para dezembro, para que o produtor fosse iniciar seu plantio, ele ocorreu.
Yong, mas assim, para a gente saber qual que é o efeito desse clima e desse período de estiagem também, das altas temperaturas nessas lavouras, a gente começa a falar de perdas ou ainda é muito cedo? Qual é essa avaliação? Você que atua em toda a região, anda em uma propriedade ou outra, qual é essa avaliação das lavouras até esse instante, Yong?
Bom, a avaliação, né, geral das lavouras é o seguinte: realmente, não se fala ainda, não se pode contabilizar perdas devido ao período que a planta, né, a condução da lavoura já se apresenta. Realmente, ela já apresenta aspectos de déficit hídrico, mas ainda não se é considerado ainda, não se faz uma avaliação quantitativa de perdas devido. O período vegetativo da planta, ela se encontra no vegetativo ainda. Ela não está ainda no reprodutivo. Aí sim, caso a planta tivesse um período já reprodutivo, nós poderíamos iniciar fazer uma avaliação quantitativa de perda. Mas até o presente momento, não temos nenhuma área na região que esteja nesse período. Nem porque na região não foi plantado precoce. Não foi plantado precoce porque justamente quando se até a escolha da variedade, o produtor teve essa preocupação no planejamento, porque justamente visando isso, o período de podendo passar um período de estiagem e um período, né, sem o um período sem chuva. Então, assim, não existe precoce na região plantada. Então, se não existe precoce na região, não existe nenhuma área onde se tenha com o período reprodutivo para que se contabilize perdas. Mas, assim, não se contabiliza perdas ainda, mas estamos otimistas referente aos últimos boletins que estão acontecendo, estão sendo divulgados e estão realmente acontecendo na região.
Isso porque nós precisamos de chuvas, chuvas boas, e já há uma previsão a partir da próxima semana. Se elas se confirmarem, a gente começa a considerar uma recuperação no potencial produtivo das plantas, não é, Yong?
Isso, exatamente. Se, né, como falei anteriormente, estamos acompanhando diariamente os boletins para ocorrer realmente a confirmação e estamos aguardando realmente que ele se confirme esses boletins, realmente a chuva chegue e aí a planta consiga fazer essa reparação, né, nesse período que ela passou de estiagem, para que ela consiga entrar no período que ela tem que entrar reprodutivo, para que não ocorra perdas. E se, porventura, lá na frente ocorrer essas perdas, elas estejam dentro do limite permitido, dentro do que a gente calcula como perdas significativas.
Uhum. Yong, aproveitando a nossa conversa, gostaria de destacar também com você a respeito da sanidade das lavouras. Temos alguma preocupação até esse momento, tanto nas lavouras de milho quanto nas lavouras de soja aí na região oeste da Bahia?
Bom, o pessoal eles vem cumprindo os calendários de aplicações de fungicida, de inseticida, herbicida, ressaltando que, devido a esse período de estiagem, sabe-se que é um pouco complicado estar se fazendo aplicação, seja ela de fungicida, herbicida, inseticida, devido justamente por não termos umidade suficiente para fazer a aplicação.
Uhum.
Então, justamente isso, o pessoal está aguardando um pouco, como já ocorreu em algumas áreas, essas chuvas isoladas, estamos aguardando um pouco para que dê continuidade ao calendário fitossanitário da cultura.
Ô Yong, e ainda é muito cedo para a gente falar a respeito de produtividade, mas o produtor rural continua com uma perspectiva boa em relação ao rendimento dessas lavouras agora para essa temporada, não é?
Sim, sim, Fernanda. O pessoal está bem otimista, justamente porque, né, como já foi citado anteriormente, estamos passando por uma safra 16 e 17 com, né, com o fenômeno Laninha, que já traz uma outra realidade, uma outra perspectiva. Então, assim, o pessoal, justamente quando foi realizado os planejamentos agrícolas, eles estão bem otimistas mesmo, porque justamente veio cumprindo até antes, quando foram divulgados os primeiros boletins antes do plantio, estava sendo tudo cumprido a respeito, né, da regularidade das chuvas. Então, assim, o pessoal está muito otimista, porque justamente estamos numa safra 16-17 diferenciada da 15-16.
Uhum. E por falar em safra 15-16, tivemos grandes prejuízos no ciclo anterior, né, Yong? E a gente destacava também um pouquinho antes de entrar ao vivo que nas temporadas ainda passadas, o produtor também teve alguma dificuldade em relação ao clima, não é?
Sim, sim, tivemos não só o 15-16, mas a 14-15 também, já tivemos uns períodos bem complicados de estiagem. Então o produtor já vem aí com esse problema do clima, com bastante período de estiagem, já umas duas safras anteriores a 15-16.
Uhum.
Então é justamente o que a gente vem todo ano acompanhando, os consultores, o pessoal de campo, principalmente o pessoal de campo, nós vimos acompanhando desde, não só o planejamento, ele não vem só de uma safra, ele vem de várias safras anteriores. Então, assim, o produtor ele tá bem consciente e ele está ao máximo querendo, ele realmente utiliza a tecnologia, mas a gente está buscando novas ferramentas, como o caso da agricultura de precisão, é justamente otimizar os recursos que o próprio produtor já possui. Uhum. Para que ele não tenha muito gasto.
Uhum. E precisamos, então, consolidar essa temporada em relação à produção e também o produtor começar a recuperar parte desses prejuízos financeiros que nós observamos nos anos anteriores, não é, Yong?
Sim, isso mesmo. Positivo, Fernanda. Exatamente. O produtor está aí com essa perspectiva de que nessa safra ele consiga alcançar uma produtividade, que é uma produtividade que esteja, né, acima do que foi as últimas safras, justamente isso, para ele poder equilibrar os custos dele.
Uhum.
E sair um pouco do vermelho.
Exatamente. Yong, só para a gente finalizar, a gente está falando muito de soja e milho. No início da entrevista você já destacou essa redução na área destinada ao algodão aí na região.
Sim.
Mas como é que está esse trabalho no campo, enfim, e também essas lavouras de algodão aí no oeste da Bahia?
Bom, as lavouras de algodão, estamos na fase inicial da cultura. Sabemos também, né, da importância de todo o manejo, também está sendo feito o manejo da cultura à medida do possível,
uhum.
À medida, né, como a gente vem falando, está sendo cumprido os tratos fitossanitários para a cultura, desde que, né, alguns pontos sejam relevantes para que ocorra com sucesso. O produtor também está preocupado com isso, já que ocorreu essa redução diária de 15%, para destacar isso também, referente à safra 15 e 16, e porque também a cultura, ela é uma cultura mais exigente quando comparada com a cultura da soja e do milho.
Uhum.
Em todos os aspectos, seja ele referente a hídrico, seja ele referente à fertilidade, seja ele referente a todos os tratos culturais da cultura. Ela toda, ela requer um cuidado maior do que as outras culturas.
Uhum.
Então, acredito que fez também, um dos pontos que fez o produtor também reduzir essa área de algodão para essa safra 16, 17, foi isso.
Uhum.
Foi justamente pelo período, lógico, foi pelo período, né, da seca que passamos, período de déficit hídrico, mas também pelos tratos culturais, porque realmente é uma cultura que demanda maior custo, uhum, referente ao as outras culturas, que é a soja e o milho.
Uhum, tá certo. Então, em resumo, a gente ainda precisa acompanhar principalmente as chuvas lá no oeste da Bahia e ver como é que vai ser o comportamento dessas lavouras depois dessas precipitações. Mas, Yong, eu agradeço muito a sua participação aqui conosco, por contribuir com o nosso trabalho e trazer esses dados tão importantes a respeito da produção agrícola em todo o oeste da Bahia. E eu espero que em breve você possa voltar aqui para trazer mais dados e principalmente informação sobre chuva aí na região, viu, Yong? Muito obrigada. Alô, Yong? Ela desligou?
Oi.
Oi, Yong?
Oi, alô.
Acho que caiu a ligação, mas Yong, só reforçando então, agradeço a sua participação aqui conosco, por contribuir com o nosso trabalho e trazer esses dados tão importantes a respeito da produção agrícola aí no oeste da Bahia. E eu espero que você possa voltar a conversar conosco em breve. Muito obrigada e bom dia para você, Yong.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, pessoal da Notícia Agrícola. Eu imagino, eu agradeço a oportunidade para estar falando um pouquinho para vocês desse cenário atual da região. Estou à disposição, caso precisem de outras notícias, de fazer outros boletins. Imagina, para mim foi uma honra falar com vocês e obrigada. Um abraço a todos, pessoal. Obrigada.
Tá certo, obrigada. Bom, conforme a gente conferiu, então, temos uma atenção nesse instante redobrada lá para o oeste da Bahia. Tudo isso por conta também desse período sem chuvas. A Yong destacando que não só na região de Barreiras, mas em outras localidades, nós temos entre 15 até 20 dias sem chuvas. As lavouras, principalmente de soja e milho, estão sentindo esse cenário, mas ainda é muito cedo para a gente falar de perdas. Precisamos acompanhar realmente a consolidação das chuvas, que a previsão pelo menos indica já chuvas a partir da próxima semana, e qual vai ser o reflexo disso nessas lavouras e principalmente se a gente vai acompanhar esse potencial, essa recuperação no potencial produtivo das plantas. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouquinho com mais informações, então continue ligado que a gente volta já já.